sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 11 de setembro. É o dia em que terroristas destruíram o World Trade Center em Nova Iorque, causando a morte de cerca de 3 mil pessoas. Foi em 2011. Hoje aqui em Washington estamos com 22 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarawale. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O furacão Irma abranda de intensidade para a tempestade tropical que assola o norte da Flórida. Cólera na República Democrática do Congo mata centenas de pessoas. À nossa frente, hora e meia de emissão, a primeira meia hora é dedicada à Angola. A ONU diz que Angola está a violar as sanções contra a Coreia do Norte. Temos pormenores e uma reação. O Tribunal Constitucional analisa queixas da oposição sobre a validade das eleições. Temos também a opinião de vários juristas.
Uma possibilidade de recontagem dos votos ou a possibilidade de anulação do processo eleitoral é muito improvável. Se isso acontecer, é um milagre.
Bem, mas a oposição, essa, espera o contrário.
Se formos a viver assim sempre que há eleições, o país sai sempre enfraquecido. Portanto, a lei está definida, há um quadro legal claro, agora é só respeitar os procedimentos.
E vamos também falar da relação de poderes dentro do novo Parlamento e o que significa. E da Willa chega-nos um aviso sobre o combate ao analfabetismo. Não se pode vencer a batalha se se continuar a depender do governo. Fique connosco. Para já, vamos ver as notícias internacionais. O furacão Irma, que entrou ontem no território americano com a categoria 4, foi classificado hoje como tempestade tropical quando se dirige para o norte do estado da Flórida, para os estados da Geórgia e Carolina do Sul. O Centro Nacional de Furacões alerta, no entanto, que continua com ventos e chuvas que ameaçam tanto populações como propriedades e pediu que as pessoas se mantenham em casa. Mais de 5 milhões e 700 mil pessoas no estado da Flórida estão sem energia elétrica e quase 7 milhões continuam evacuadas. Três pessoas morreram, sendo duas num acidente de carro frontal na cidade de Tampa e outra no condado de Monroe, quando o condutor de um caminhão que transportava um gerador perdeu o controle do veículo. As autoridades cubanas informaram hoje que 10 pessoas morreram no país, aumentando para 37 o número de mortos provocados pelo furacão Irma. Mais de 500 pessoas morreram até agora devido a uma epidemia de cólera que tem assolado a República Democrática do Congo, disse a Organização Mundial de Saúde. Surtos de doença registram-se com regularidade no Congo, essencialmente devido às más condições sanitárias e à ausência de água potável. Este ano, a epidemia, que já assolou pelo menos 10 áreas urbanas, incluindo a capital, Kinshasa, na altura em que cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas foram deslocadas pela violência na região central do Kasai. Até agora, as autoridades registaram mais de 24 mil casos suspeitos da doença, ocorrendo uma média de 1.500 casos por semana desde o final de julho. Aumentou para 18 o número de vítimas de um ataque pelo Estado Islâmico contra uma coluna de segurança ocorrido na província egípcia do Sinai, revelaram fontes médicas. 7 pessoas, 3 polícias e 4 trabalhadores de uma ambulância foram igualmente feridos no ataque que teve início quando os militantes fizeram detonar um engenho explosivo improvisado contra veículos blindados que depois se envolveram no confronto. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. O presidente americano Donald Trump disse que os terroristas não têm lugar para se esconder. Isto ao assinalar o 16º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro em Nova Iorque, Washington e Pensilvânia. O presidente sublinhou que naquele dia não só mudou o mundo, mas todas as pessoas mudaram. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas está hoje a analisar novas sanções contra a Coreia do Norte, incluindo um limite nas importações de petróleo desse país. No dia em que o Conselho de Segurança está a analisar essas novas sanções, foi revelado que a organização está também a investigar violações de anteriores sanções por países como Moçambique e Angola. Segundo o relatório, uma companhia norte-coreana que se especializa na venda de armas, a Green Pine Corporation, está sediada em Angola. A empresa é alvo de sanções da ONU desde 2012. Analistas consideram que a presença da Green Pine em Luanda visa esconder as atividades da companhia. Assim, segundo o documento divulgado este fim de semana, representantes da Green Pine viajaram entre Angola e o Sri Lanka numa tentativa de venda de navios militares, que, contudo, não teve sucesso. Em Angola, a ONU está também a investigar o treino da Guarda Presidencial e de outras unidades não especificadas por militares norte-coreanos. Angola não respondeu às perguntas sobre estas questões postas pelas Nações Unidas. Em Luanda, o Venâncio Rodrigues diz-nos que um analista considera que pouco ou nada vai advir desta investigação.
Para além de Angola, os peritos da ONU investigam outros países africanos por alegadas violações do embargo de armas, nomeadamente o Congo, Eritreia, Moçambique, Namíbia, Tanzânia e Uganda, aludindo mesmo ao aumento da presença de norte-coreanos em África. O analista Francisco Tunga Alberto disse que o facto de a ONU nunca ter aplicado medidas contra os países suspeitos de colaborar com os norte-coreanos tem posto em causa a credibilidade da organização. Tunga Alberto lembrou que não é a primeira vez que Angola é referenciada pela ONU como um dos países que ajudam a furar o embargo à Coreia do Norte.
Não é uma novidade, porque não é pela primeira vez, não é uma novidade. Eu tenho visto que as Nações Unidas já se desvalorizou por si próprio. E é muito difícil é tomar uma decisão para os países membros. As próprias Nações Unidas requerem uma reforma.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. No que diz respeito a Moçambique, o documento alega que Moçambique tem estado a comprar sofisticados sistemas de defesa antiaéreo no negócio envolvendo a companhia moçambicana Monte Bingo, que esteve envolvida no recente escândalo das dívidas escondidas. Na segunda meia hora, vamos abordar esta questão. Pode também ver os pormenores na nossa página na internet www.voaportugues.com. Termina quarta-feira o prazo para o Tribunal Constitucional se pronunciar sobre os recursos interpostos pela UNITA, Casa CE, PRS e FENELA, que reclamam os procedimentos utilizados pela Comissão Nacional Eleitoral no apuramento dos resultados provisórios e definitivos das eleições, que dão a vitória ao MPLA com uma maioria qualificada. Juristas têm uma opinião diferente sobre aquilo que o Tribunal pode fazer. O Coco Mukuta tem as opiniões.
Segundo o jurista Francisco Mango, o Tribunal deve averiguar as supostas provas colocadas pelos partidos da oposição. Para Lumango, o Tribunal Constitucional tem a competência de anular o processo, mas se tal acontecer, é um milagre.
Não há muita esperança de que haverá uma possibilidade de recontagem dos votos ou a possibilidade de anulação do processo eleitoral. É muito improvável. Se isso acontecer, é um milagre. Mas vamos estar estar ciente de que provavelmente isso não acontecerá.
Quem também entende que o Tribunal Constitucional tem competência de orientar a CNE a recontar os resultados com base à lei é o jurista Albano Pedro. Para o também docente universitário, caso isto aconteça, os resultados serão anulados.
Não tenho dúvida que se houver justiça e se o Tribunal andar nos mecanismos legais que são devidos, não tenho dúvida que a recontagem será um elemento a ter em conta.
Doutor, nesta altura, o que é que acontece? Suspende-se a tomada de posse? Suspende-se tudo?
Considerando-se nulo o processo eleitoral, obviamente não há lugar a tomada de posse nenhuma, porque para todos os efeitos não aconteceram eleições.
Albano Pedro disse ainda que o tempo de 3 dias dispostos pela lei não é suficiente para que o tribunal analise e verifique a veracidade das provas disponíveis pelos partidos políticos reclamantes.
Me parece que, não sei com que meios é que vai operar, mas 72 horas é muito pouco para fazer a apreciação de fundo de todo um processo. Agora, o que me parece é que o tribunal, aos chamar a si esse prazo de 72 horas, que creio ser um prazo legal, está a dizer que a veracidade dos meios de prova podem ser atestados por um outro órgão, no caso, Comissão Nacional Eleitoral. Está a dizer que aquilo que for computado pela Comissão Nacional Eleitoral como sendo autêntico, assim também será tomado como autêntico pelo Tribunal. Só posso entender dessa forma.
Da capital angolana, Provas da América, Coque Mukuta.
Os partidos políticos da oposição, esses dizem que querem apenas que o Tribunal Constitucional cumpra o que estipula a lei. A UNITA e os outros partidos da oposição dizem que querem evitar que hajam instituições criadas sem legitimidade ao arrepio da lei e da Constituição. Analistas políticos mostram-se divididos quanto a uma solução que satisfaça as partes. Alguns duvidam mesmo que ir ao Tribunal Constitucional seja a melhor via. Manuel José.
A UNITA, Casa Zé, PRS e FNLA querem opções honestas para não legitimar instituições resultantes de atos que violam a Constituição da República. Assim mesmo veio escrito no comunicado da UNITA, que segundo este partido vincula os outros três. O estrito o cumprimento da lei é o que pretendem os partidos da oposição, segundo o porta-voz da UNITA, Alcides Sacala.
Que haja justiça neste processo, que haja transparência, porque vamos passar a viver processos de 5 em 5 anos. Se formos a viver assim sempre que há eleições, há ambientes de tensão, desencontros, o país sai sempre enfraquecido. Portanto, a lei está definida, há um quadro legal claro, agora é só respeitar os procedimentos. A outra parte tem dificuldades com isto. Portanto, esta nossa posição também é didática. Vamos respeitar a lei para que tudo corra, enfim, normalmente, sem tensões políticas, como está a acontecer agora.
O analista político João Castro Freedom diz ter algumas dúvidas que a impugnação seja a melhor via.
Tanto o partido político no poder, tanto os partidos políticos da oposição, todos estão convidados a partir para o diálogo, para a concertação, porque afinal de contas o que é que nos interessa? O país é de todos nós, não é isso? Os problemas também são nossos. Então a busca de soluções deve ser encontrada entre nós. Essa coisa de impugnação, tudo bem. Pode ter vantagem e pode não ter, porque quando se impugna há um tempo de paragem que não se vai conseguir recuperar. E há etapas que podem ficar ultrapassadas.
Já o politólogo e professor universitário Anselmo Condomola acredita que se houver rigor do Tribunal Constitucional, pode sim haver reviravolta neste processo eleitoral.
O Tribunal é a entidade vocacionada, adequada, que possa dirimir de facto este conflito que agora se instalou. Isso é a CNE, não conseguiu, dada a pressão, outros elementos mais, não conseguiu dar resposta satisfatória. O Tribunal Constitucional, nas vestes do Tribunal Eleitoral, tem condições, capacidades de dar resposta que possa salvar mesmo o país de semarar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Se o Tribunal Constitucional não aceitar os pedidos de impugnação dos resultados eleitorais feitos pela oposição, o novo Parlamento angolano vai continuar a ter uma maioria esmagadora do MPLA, embora mais reduzida do que anteriormente. O João Marcos diz-nos que há quem receie que o partido no poder possa adotar medidas mais duras contra a oposição e contra a liberdade de imprensa. João.
A maioria qualificada do MPLA é alicerçada em pouco mais de 61% dos votos, cifra que adia o sonho do equilíbrio parlamentar, defendido em diversos círculos da sociedade angolana. O observador africano dos direitos dos povos, José Patrocínio, considera que nem sempre as maiorias são sinônimo de ditadura, mas lembra que o detentor tem práticas que sugerem alguma desconfiança.
Se continuar conforme tem sido até agora, acredito que pode ser até muito pior para as minorias. E não só, para os diferentes espaços de participação. Eu sinto, por exemplo, que pode haver mais limitação de espaço da sociedade civil, inclusive da mídia. Há a possibilidade, uma probabilidade grande de que o vencedor venha a ser mais arrogante. E se calhar até tomando em conta um pouco o discurso do João Lavesso logo no primeiro dia. Mas pode haver uma mudança, portanto, realmente, tomando em conta que a maioria também já não é a mesma, não é? Pode levar, obviamente, também essa maioria a ter um pouco mais cautela.
Já o jurista Viriato Albino, que também olha para o cenário político com base nos resultados definitivos da CNE, diz que a nova legislatura não será positiva para a oposição.
Nos faz mostrar que vamos ter a mesma coisa, ou seja, nada vai mudar.
vamos tentar o que o partido maioritário vai querer é fazer passar todas as suas leis. E o cenário político vai continuar, ou seja, a oposição vai apenas passear na Assembleia, porque em alguns casos já não terá voz daquilo que, se formos para o princípio da maioria que vigora a maior parte dos países democráticos e de direito.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora mudar de assunto, o analfabetismo. Vamos falar do analfabetismo que continua a ser um entrave ao desenvolvimento em diversas partes do mundo. Angola não é exceção. De Malanje, chega-nos a notícia de que a luta contra o analfabetismo está a ser afetada pela crise económica. Chega-nos também o aviso que esse combate não pode ser ganho se continuar a depender de subsídios do governo. Isto, segundo disse Gabriel Alexandre Boaventura, que é o diretor provincial da educação em Malanje. Isaías Soares.
Responsável disse que os progressos foram ínfimos entre 2015 a 2017, originado pela desistência de 50% dos alfabetizadores. Em 2014, com uma densidade populacional em Malanje de 986.366 habitantes, com um índice de analfabetismo na ordem de 52%.
Em 2016, nós tínhamos no módulo 1 36.094 alfabetizandos, no módulo 2 18.878, no módulo 3, 16.784 e no módulo 4, 58 formandos, totalizando 71.814. Em 2017, pelas razões que eu já referi atrás, este número baixou para 51.857, para termos uma ideia.
Aquela instituição controla pouco menos de 30 alfabetizadores para cobrir os 14 municípios da província. Na capital provincial, estão em funcionamento 13 salas de aula e poucos espaços no Kela, Kakulama e Kiwabanzois. Boaventura referiu que o setor que dirige tem estratégia própria para recuperar o programa de alfabetização.
Criação de uma rede de voluntariado que possa, de maneira comprometida, trabalhar nas comunidades e fazer o combate à alfabetização. Se o país continuar a depender de subsídios, nós nunca vamos atingir a meta.
A alfabetização não deve ser vista apenas como um ato de aprender a ler e escrever, defendeu o timoneiro da educação, ciência e tecnologia, que considerou como elemento indispensável para o desenvolvimento da sociedade. Apesar da desaceleração econômica em Angola, a Caritas Diocesana de Malanje, os comitês municipal do MPLA e provincial da OMA, Organização da Mulher Angolana, a Polícia Nacional e as Forças Armadas Angolanas desenvolvem ações para o combate na região. O Comando Provincial da Polícia Nacional definiu como meta o mês de novembro para o fim do analfabetismo entre os efetivos da corporação. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter detalhes sobre as alegações da ONU de violação de sanções contra a Coreia do Norte por parte de Moçambique. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e Rádio Capital FM 87.7. Estamos também na internet, temos notícias, reportagens, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. No WhatsApp pode-nos enviar uma foto ou um vídeo da sua localidade ou de qualquer tema interessante através do 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui Washington, Voz da América. O Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura está a trabalhar num projeto de fomento e produção de mel em algumas comunidades da região do sul de Angola, com maior incidência na província do Cuné. Com os pormenores, o Teodoro Albano.
O projeto, cujo montante de investimento não foi avançado, assenta essencialmente na produção e captura do mel em colmeias tradicionais e instalação de colmeias modernas. De acordo com o representante da FAO na região sul, Matteo Tonini, o foco do projeto, neste momento, está voltado para o município do Covelai, na província angolana do Cunene, onde foram identificadas potenciais zonas de produção de mel.
Essencialmente, vamos continuar a trabalhar com as colmeias tradicionais, sendo que encontramos já algum apicultor que já tem mais de 200 colmeias tradicionais. Uma segunda fase poderá ser aquela de instalar as colmeias Lamstrot, que são aquelas colmeias modernas.
No âmbito do projeto, a FAO distribuiu já 40 kits de equipamentos constituídos essencialmente de fatos e redes que facilitam a colheita do mel. Matteo Tonini assegura que o objetivo maior do projeto é tornar, a médio ou a longo prazo, Angola num país autossuficiente na produção de mel, um produto caro no país.
Com todo o potencial que Angola tem em termos de produção do mel, podemos dizer que nos próximos anos seria bom conseguir se tornar independente, não depender mais das importações.
O representante da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, no sul de Angola, Matteo Tonini. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu. Regressaram os campeonatos e em Portugal, o Porto ascendeu ao primeiro lugar com uma vitória por 3-0 face ao Desportivo de Chaves, que caiu para o último lugar. O Porto tem agora 15 pontos, os mesmos que o Sporting, mas está em primeiro por vantagem na diferença de golos. 12 golos marcados e ainda não sofreu um único. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Não sofremos golos até agora. É um bom sinal, é preciso continuar, dar continuidade ao trabalho defensivo que temos feito aqui ou acolá, obviamente com coisas a melhorar, e hoje foi visível numa outra situação, mas isso faz parte daquilo que é o trajeto normal da equipa e o crescimento normal também da mesma equipa.
Era Sérgio Conceição do Porto. Benfica, com uma vitória suada face ao Portimonense por 2-1, mantém-se em terceiro, a 2 pontos dos líderes. Na vizinha Espanha, a surpresa é o Real Madrid, que voltou a marcar passo, empatando pela segunda jornada consecutiva, agora em casa, com o Levante a um golo. Cristiano Ronaldo ainda tem mais um jogo de suspensão a cumprir, e no fim de semana o defesa esquerdo Marcelo, que é pedra essencial pelo lado esquerdo, foi expulso, vai ter que cumprir castigo. Barcelona deu cabazada 5-0 ao Espanhol com 3 golos de Lionel Messi. Barcelona e Real Sociedade comandam com 9 pontos. Sevilha e Atlético Bilbao têm 7. Real Madrid tem 5. Em Inglaterra, Manchester United empatou a 2 golos com o Stoke. Deixou-se apanhar na liderança pelo Manchester City, que deu cabazada 5 batatas na capoeira do Liverpool. Quem é que poderia adivinhar? City e United têm agora 10 pontos. O atual campeão, o Chelsea, está logo atrás, com 9. Na Alemanha, o campeão Bayern de Munique perdeu com o Hoffenheim 2-0. Borussia Dortmund empatou a 0 golos com o Freiburg, mas subiu ao primeiro lugar com 7 pontos, acompanhado pelo Hoffenheim e o Hannover. Logo atrás, há 4 equipas com 6 pontos, entre elas o Bayern. Tudo muito renhido. Em Itália, o atual campeão, o Juventus, está em primeiro com 9 pontos, os mesmos que o Napoli e o Inter. Milão perdeu com o Lazio por 4-1, está agora a 3 pontos do líder. Em França, Paris Saint-Germain de Neymar parece imparável. Foi ao campo do Metz dar 5-1, agora já com Mbappé na linha da frente, a fazer companhia a Cavani e a Neymar. Atenção a este PSG, vai dar que falar. PSG está isolado no topo do campeonato francês, com 15 pontos, mais 3 que o campeão, o Mónaco, que no fim de semana apanhou cabazada 4-0 do Nice. Vamos agora para o Afrobasket, a decorrer em Dakar, no Senegal. Nos quartos de final, Angola tem tarefa muito difícil. Vai ter pela frente o Senegal. Angola, que já venceu a competição por 11 vezes, bateu no domingo a República Centro-Africana 66-44 e qualificou-se assim para os quartos de final. Tinha que ganhar porque havia perdido com Marrocos. O Senegal eliminou no fim de semana Moçambique, 80-49. O jogo Senegal-Angola é na quinta-feira. Os outros jogos dos quartos de final são Marrocos-Egito, Tunísia-Congo Democrático e o atual campeão, a Nigéria, defronta os Camarões. No ténis, o sonho de um sul-africano ganhar o aberto dos Estados Unidos foi-se por água abaixo ontem em Nova Iorque. O espanhol Rafael Nadal bateu Kevin Anderson à vontade. 3-0, parciais de 6-3, 6-3, 6-4. Hasta la vista, tchotzin, zambacaje, Kevin. Fica para a próxima. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. O combate à corrupção é algo que é visto como essencial em muitos países do mundo para se ter uma administração certa e os recursos irem para onde devem ir. Em Moçambique, amanhã, vai abrir um julgamento de corrupção. Ramos Miguel.
Arranca esta terça-feira, 12, em Maputo, o julgamento de 27 arguídos, incluindo a ex-presidente do Fundo de Desenvolvimento Agrário, FDA, Cetina Titosi, acusado de corrupção, e alguns analistas dizem que a proliferação de fundos estatais sem a necessária capacidade para sua fiscalização encoraja o desvio de dinheiro do erário público. Cetina Titosi e outros arguídos foram acusados pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção de desvio de 170 milhões de meticais do Fundo de Desenvolvimento Agrário através de esquemas montados para o seu próprio benefício. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Ele vai dar pormenores das acusações. Vamos ter comentários de alguns analistas e também de advogados. Portanto, isso na nossa segunda meia hora com o Ramos Miguel. Nessa segunda meia hora vamos também ter pormenores das acusações ou alegações da ONU sobre a violação de sanções à Coreia do Norte por parte de Moçambique. Já falámos aqui sobre as violações ou alegadas violações por parte de Angola. Na segunda meia hora temos pormenores sobre as alegações contra Moçambique. Portanto, na segunda meia hora, e se quiser ver todas essas alegações, Moçambique, Angola e mais, pode ir à nossa página na internet, www.voaportugues.com. Aqui na capital americana, num dia bonito de outono, vamos assim dizer, embora ainda não oficial, estamos a 2 minutos e meio de iniciar a nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com a música de Caroline Jones, Bare Feet.
As my footsteps, my footsteps on the ground, certain of intention but not where they are bound, finding my footing as I fall, a little too late maybe, baby, but that's the fun of it all, cause fish have fins and birds have wings, and I was given these two things to run the world and chase my dreams. In my bare feet, ay, I'm in my bare feet, cause I wanna feel the world's heartbeat, and I wanna go tall and strong like a tree, and touch the sky with my roots so deep, ain't no agenda to my freedom, insecurity I'm trying to feed, I just wanna feel the world's heartbeat, beat, beat underneath my bare feet. Don't keep the cares that keep you from your peace. Sure-footed and lighthearted, just the way you're supposed to be, yeah. Cause you ain't ever been a fragile soul and you won't stop now. What a shame if you'd waste your moments on doubt. When fish have fins and birds have wings, and we are given these two things to run the world and chase our dreams. In our bare feet, I'm in my bare feet, cause I wanna feel the world's heartbeat, and I wanna go tall and strong like a tree, and touch the sky with my roots so deep, ain't no agenda to my freedom, insecurity I'm trying to feed, I just wanna feel the world's heartbeat, beat, beat underneath my bare feet, oh, oh, baby, underneath my bare feet. Thank you.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na emissão em português para a África. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O furacão Irma, que entrou ontem no território americano com a categoria 4, foi classificado hoje como tempestade tropical quando se dirige para o norte do estado da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. Mais de 500 pessoas morreram até agora devido a uma epidemia de cólera que tem associado, ou melhor, que tem assolado a República Democrática do Congo, indica a Organização Mundial da Saúde. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através do endereço www.voaportugues.com. A mesma referência VOA Português para o nosso contacto no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. João, vamos às notícias, começando pelo furacão Irma.
É verdade, o furacão Irma, que entrou ontem no território americano com a categoria 4, foi agora classificado hoje como uma tempestade tropical e dirige-se para o norte do estado da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. O Centro Nacional de Furacões alerta, no entanto, que continua com ventos e chuvas que ameaçam tanto populações como propriedades e pediu que as pessoas se mantenham em casa. Mais de 5 milhões e 700 mil pessoas no estado americano da Flórida estão sem energia elétrica e quase 7 milhões continuam evacuados. 3 pessoas morreram, sendo 2 num acidente de carro frontal na cidade de Tampa. As autoridades cubanas informaram hoje que 10 pessoas morreram no país, aumentando para 37 o número de mortes provocadas pelo furacão Irma.
Mais de 500 pessoas morreram até agora devido a uma epidemia de cólera que tem assolado a República Democrática do Congo, diz a Organização Mundial da Saúde. Surtos da doença registram-se com regularidade no Congo, essencialmente devido a más condições sanitárias e ausência de água potável. Este ano, a epidemia, que já assolou pelo menos 10 áreas urbanas, incluindo a capital Kinshasa, na altura em que cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas foram deslocadas pela violência na região central do Kasai. Até agora, as autoridades registraram mais de 24 mil casos suspeitos da doença, ocorrendo uma média de 1.500 casos por semana desde o final de julho.
Aumentou para 18 o número de vítimas de um ataque pelo Estado Islâmico contra uma coluna de segurança ocorrido na província do Sinai, no Egito, disseram fontes médicas. 7 pessoas, 3 polícias e 4 trabalhadores de uma ambulância foram igualmente feridos no ataque que teve início quando os militantes fizeram detonar, queríamos dizer, um engenho explosivo improvisado contra viaturas blindadas que depois se envolveram no confronto. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.
O presidente americano Donald Trump disse hoje que os terroristas não têm lugar para se esconder ao assinalar o 16º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York, Washington e Pensilvânia. O horror e a angústia daquele dia sombrio ficaram na nossa memória para sempre, sublinhou Trump numa cerimónia no Pentágono, lembrando que foi um ataque contra civis, homens, mulheres e crianças inocentes, levadas a cabo por inimigos horríveis. O presidente sublinhou ainda que naquele dia não só o mundo mudou, mas todos mudamos. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, por seu lado, presidiu uma cerimónia semelhante em Shanksville, na Pensilvânia, onde outro avião sequestrado caiu depois de 37 passageiros terem atacado os terroristas na cabine para tentar controlar o avião. Em Nova York, respeitou-se um minuto de silêncio e foram lidos os nomes de cerca de 3 mil vítimas.
O comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apresentou uma imagem negativa sobre a situação no mundo, condenando as ações de extremistas violentos e de terroristas e alertando para o facto dos maiores riscos para a sociedade serem provenientes de governos que abandonam as proteções dos direitos humanos. Numa análise da situação, o comissário manifestou preocupação sobre as enormes violações ocorridas em 39 países. destacou a brutal operação de segurança em curso no estado de Rakhine, na Birmânia, que obrigou mais de 270 mil pessoas da minoria muçulmana Rohingya a fugir para o Bangladesh em menos de 3 pessoas. O comissário da ONU para os Direitos Humanos apelou ao governo birmanês para pôr termo à operação militar em curso e para inverter a discriminação contra os Rohingya.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Nesta segunda parte da emissão vespertina, estaremos em Moçambique para falar da corrupção. Falaremos das eleições em Angola e também da política americana em relação aos chamados Dreamers, os sonhadores. Moçambique e Angola poderão ter violado as sanções contra a Coreia do Norte. A Organização das Nações Unidas investiga. Esta eventual violação tem, uma vez mais, a ver com a compra de armas. Isto no caso de Moçambique. João Santarita.
No caso de Moçambique, o documento da ONU alega que a companhia norte-coreana Aegg Umgant Trading Corporation envolveu-se em negociações para a venda de armas com a companhia moçambicana Montbingo. A Montbingo é bem conhecida internacionalmente, pois é a companhia que detém 50% das ações na Pró-Índicos, a companhia envolvida no escândalo das dívidas escondidas. Segundo o documento da ONU, as investigações estão centradas na venda a Moçambique de mísseis portáteis terra-ar, sistema de defesas antiaéreos, outro tipo de mísseis terra-ar e um sistema de radar. O relatório afirma que Moçambique ainda não forneceu uma resposta substantiva ao inquérito do painel da ONU. 2 Estados-membros, diz o documento, declararam que a companhia norte-coreana está ativa em Moçambique e no país vizinho, a Tanzânia. Um Estado-membro, segundo o documento, especificou que a companhia norte-coreana forneceu o mesmo tipo de mísseis superficiar a Moçambique e à Tanzânia. O documento da ONU diz que uma companhia norte-coreana que se especializa na venda de armas, a Green Point Corporation, está sediada em Angola. A empresa é alvo de sanções da ONU desde 2012. Um dirigente dessa organização está sediada em Angola com visto diplomático, e segundo o documento da ONU, este dirigente é o representante da Green Pine Corporation, responsável pela remodelação de navios da República Democrática Popular da Coreia, que violou as resoluções sobre sanções. Os representantes norte-coreanos viajaram entre Angola e o Sri Lanka numa tentativa da venda de navios militares, que contudo não teve sucesso, diz o documento. Em Angola, a ONU está também a investigar o treino da Guarda Presidencial e de outras unidades não especificadas por militares norte-coreanos. Angola também não respondeu às perguntas sobre estas questões postas pela ONU.
Obrigado, João Santarita. O João que volta mais para o final desta emissão com a página desportiva. Inicia amanhã em Maputo o julgamento de 27 arguídos, incluindo a ex-presidente do Fundo de Desenvolvimento Agrário, FDA, Cetina Titossi, acusados de corrupção, e alguns analistas dizem que a proliferação de fundos estatais, sem necessária capacidade para sua fiscalização, encoraja o desvio de dinheiro do erário público. Ramos Miguel.
Cetina Titossi e outros arguidos foram acusados pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção de desvio de 170 milhões de meticais do Fundo de Desenvolvimento Agrário através de esquemas montados para o seu próprio benefício. Em Moçambique existem vários fundos para financiar diversas atividades, mas que em muitos casos têm sido usados para drenar recursos, não para os fins para os quais foram criados. Alguns analistas sugerem a criação de uma contabilidade pública onde possam ser requisitados e justificados os recursos para os diversos projetos. O analista António Bueno considera que a existência de muitos fundos acaba aumentando a despesa do Estado.
Se nós queremos efetivamente até contribuir para reduzir as despesas do Estado, vamos repensar os diversos fundos que existem no nosso país e de modo também a evitar que haja uma promiscuidade relativamente à necessidade de aprovar os projetos e evitar os pagamentos e eventuais cobranças também de valores envolvidos, e começamos de facto a descentralizar isso e a remeter certas atividades para determinados setores especializados na gestão desses processos.
Moisés Mabunda lembra-se de que milhões de meticais tinham sido alocados ao Programa Nacional para o Desenvolvimento Agrário ProAgri, gerido nos mesmos moldes que o FDA e cujos fundos desconhece onde foram aplicados.
Havia um fundo para ajudar numa frente. Uma das frentes era de novos bovinos, 260 bovinos para repovoamento pecuário. Não se viu sequer um único. O dinheiro foi para onde foi.
Para o analista Fernando Gonçalves, o caso FDA mostra a necessidade de se reforçar a auditoria interna.
São as auditorias internas que iriam detectar este tipo de situações quando elas estão ainda na fase nascente. O que este escândalo revela é que o nosso sistema de auditoria interna ao nível das instituições é extremamente fraco.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E de Maputo vamos agora a Bissau, onde o presidente acusa algumas figuras políticas do país de não estarem interessadas em resolver a crise do seu país. Mas a oposição não concorda. Lassana Kassamá seguiu o pronunciamento de José Mário Vaz sobre a situação política na Guiné-Bissau e do prazo de 3 meses que o próprio tinha pedido à CDAO para resolver a crise no país.
José Mário Vaz apontou o dedo acusador às pessoas que estão diretamente ligadas ao processo, ou seja, aos subscritores do citado acordo.
As pessoas que estão diretamente ligadas ao acordo Conacri, que são subscritores do acordo Conacri, eu pergunto, o que é que essas pessoas fizeram para a implementação do acordo Conacri? Temos que começar a chamar as coisas pelo nome.
Palavras do presidente guineense José Mário Vaz antes da sua partida para o Congo-Brazzaville para uma visita oficial de 24 horas. Aguilhão Regala, presidente da União para a Mudança, um dos signatários do acordo de Conacri, começou por responsabilizar o chefe de Estado guineense pela situação.
O único responsável de tudo isto, antes de chegarmos ao acordo de Conacri, foi o presidente da República que engendrou de todas as peças este trama que levou à crise política que o país tem vindo a viver até hoje. Há cerca de 3 anos. Portanto, hoje não adianta dizer que ele não é responsável e tentar atirar a responsabilidade para os outros. Um chefe de Estado deve ter como característica, sobretudo, a sua honestidade intelectual.
O líder da União para a Mudança desmentiu ainda o argumento de José Mário Vaz em como o processo não se evoluiu porque as partes signatárias do acordo estavam ausentes do país quando era preciso sentar à mesa de negociações.
O presidente tem que compreender que ele tem a sua agenda da mesma forma que todas as forças políticas e os agentes políticos têm também a sua agenda. Ninguém está dependente da agenda do Presidente da República. Se ele atempadamente tivesse cumprido com o acordo, nós, por exemplo, da União para a Mudança, atrasámos a nossa viagem, a nossa deslocação, que estava prevista para Cabo Verde, para podermos, de facto, ter um encontro com o Presidente da República. Porquê é que as pessoas vão estar dependentes do calendário estabelecido pelo Presidente, que deveria ser um calendário definido antecipadamente para que todas as partes estivessem aqui? As pessoas programam-se. Ninguém anda aqui à toa, portanto, à espera que o Presidente se lembre de largar um pouco a mão na lama para resolver o problema real deste país.
Para o PAGC, através do seu secretário nacional, Ali Ijazi, é uma surpresa ouvir do Presidente da República a desmarcar-se da sua responsabilidade.
É uma surpresa desagradável. É verdade que ele não assinou o acordo com a Conacri. Agora, que ele faz parte do acordo com a Conacri, sim, porque ele assinou o acordo de Bissau, tem o aval dele. O Presidente da República levou o nome de Umaru Sissoko, da Ladi Fadia e de Augusto Olivares. São 3 nomes. Ele não pode afirmar de que não faz parte do acordo.
Os libertadores consideram ainda que a justificação do chefe de Estado sobre o calendário das reuniões não é convincente.
Penso de que com a convocação do Presidente da República para o encontro, para a nomeação ou para o cumprimento do acordo com a Conacri, mesmo que essas pessoas estivessem na China, era mais fácil chegarem aqui em 2-3 dias. Quando se marca com intervalo de 3-4 dias, eu particularmente, eu podia comunicar com todos eles em qualquer lugar deste mundo, acredito eu de que a urgência que faz a chamada do Presidente da República, todos eles vão cumprir o chamado, só que não aconteceu.
Reações dos partidos políticos signatários do acordo de Conacri, as declarações do Presidente da República, José Mário Vaz, que hoje partiu para Congo-Brazzaville para uma visita de 24 horas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Termina na quarta-feira o prazo para o Tribunal Constitucional de Angola pronunciar sobre os recursos interpostos pela UNITA, CASACE, PRS e FNLA, que reclamam os procedimentos utilizados pela Comissão Nacional de Eleições no apuramento dos resultados provisórios e definitivos que dão vitória ao Movimento Popular para a Libertação de Angola, que é o MPLA, como a maioria qualificada. No entanto, os juristas têm uma opinião diferente sobre aquilo que o tribunal poderá fazer. Koke Mukuta tem mais dados a partir da capital, Luanda.
Segundo o jurista Francisco Mango, o tribunal deve averiguar as supostas provas colocadas pelos partidos da oposição. Para Lumango, o Tribunal Constitucional tem a competência de anular o processo, mas se tal acontecer, é um milagre.
Não há muita esperança de que haverá uma possibilidade de recontagem dos votos ou a possibilidade de anulação do processo eleitoral. É muito improvável. Se isso acontecer, é um milagre. Mas vamos estar estar ciente de que provavelmente isso não acontecerá.
Quem também entende que o Tribunal Constitucional tem competência de orientar a CNE a recontar os resultados com base à lei é o jurista Albano Pedro. Para o também docente universitário, caso isto aconteça, os resultados serão anulados.
Não tenho dúvida que se houver justiça e se o Tribunal andar nos mecanismos legais que são devidos, não tenho dúvida que a recontagem será um elemento a ter em conta.
O presidente Donald Trump liderou pela primeira vez a homenagem às vítimas do 11 de setembro, os ataques terroristas que devastaram Nova York e Washington em 2001, faz hoje 16 anos. A cerimónia teve lugar na Casa Branca e foi marcada por um minuto de silêncio às 8h40, exatamente a hora em que o primeiro avião sequestrado pelos terroristas da Al-Qaeda atingiu o World Trade Center em Nova York. Outro avião atingiu a segunda torre do World Trade Center 23 minutos depois. Os dois edifícios ficaram totalmente destruídos. Em Nova York, os nomes das vítimas foram lidos após um minuto de silêncio. O presidente Donald Trump participou também numa cerimónia no Pentágono, que foi igualmente atingido por um dos quatro aviões de passageiros sequestrados pelos terroristas.
On that day, not only did the world change, but we all changed. Our eyes were opened to the depths of the evil we face. But in that hour of darkness,
ele disse que naquele 11 de setembro o mundo mudou e os americanos também. Os olhos americanos ficaram mais abertos face às forças do mal. Mas nestes momentos difíceis, a América uniu-se, as diferenças ficaram reduzidas e a energia comum ficou fortalecida.
On which we stand today are a monument to our national unity and to our strength.
O vice-presidente Mike Pence foi a Shanksville, na Pensilvânia, onde outro avião sequestrado despenhou. Acredita-se que os passageiros tentaram controlar aquele avião contra a tentativa dos terroristas de atingir o Capitólio ou a Casa Branca em Washington. Os terroristas preferiram despenhar do que a rendição. Todos os passageiros nos quatro aviões morreram. Na totalidade, naquele 11 de setembro, cerca de 3 mil pessoas perderam a vida. Continuamos já a falar sobre a atualidade americana para dizer que a decisão do governo americano de revogar o programa DACA, que protege cerca de 800 mil adolescentes e jovens da deportação por terem chegado menores a este país, pode provocar consequências graves para a economia americana. Além de cerca de 700 mil deles poderem ir para o desemprego, analistas admitem que a economia americana poderá perder milhões de dólares e, logo, uma redução no crescimento da economia do país. Álvaro Ligeiro Andrade.
Para os destinatários do DACA, o programa que protege menores conhecidos como sonhadores, criado pelo presidente Barack Obama em 2012, o período de deportação do país que consideram casa tem um preço incalculável. Mas as empresas onde eles trabalham podem ter prejuízos também incalculáveis. Catherine Wild, que preside a parceria para a cidade de Nova York em representação dos empresários da cidade, diz que a força de trabalho dos chamados sonhadores no estado contribui com vários bilhões de dólares por ano para a economia local.
Losing that is a direct cost.
Esta perda tem um custo direto, mas também é um sinal para o resto do mundo de que, de alguma forma, a América não é mais um lugar que abraça o talento, o trabalho árduo e a energia dos imigrantes. Então, essa mensagem tem um efeito de onda, porque irá prejudicar os esforços de recrutamento das empresas que necessitam de talento multilingue de todo o mundo.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Cato calcula que o fim do DACA custará aos empregadores 6,3 mil milhões de dólares em custos de rotatividade, um número que engloba o recrutamento, contratação e treino de 720 mil novos empregados em cargos altamente qualificados. 36% dos beneficiários do DACA com 25 anos ou mais possuem um diploma de licenciatura, mestrado ou doutoramento.
Many of them are highly educated and working in positions such as healthcare and education.
Muitos deles são altamente qualificados e trabalham em cargos como saúde e educação, onde eles são muito bem pagos e, portanto, mais produtivos. E estas são as indústrias onde vai-se ver o impacto maior como resultado do fim do DACA, diz David Muir, analista de política migratória do Instituto Cato. A Casa Branca, por seu lado, sugeriu que os trabalhadores americanos desempregados poderiam, de algum modo, beneficiar-se da medida, com base apenas na idade da força de trabalho. A afirmação é de Sarah Huckabee Sanders, secretária de imprensa do presidente Trump.
There are over 4 million unemployed Americans in the same age group as those that are DACA recipients.
Há mais de 4 milhões de americanos desempregados na mesma faixa etária que aqueles que são beneficiários do DACA. Mais de 950 mil são afro-americanos. Há mais de 870 mil latinos desempregados na mesma faixa etária. Esses grupos de pessoas que estão desempregadas poderiam ter acesso a esses empregos.
Entretanto, economistas e analistas em imigração classificam de falácia o argumento da secretária de imprensa do presidente. Para eles, a força de trabalho dos chamados sonhadores não é deslocável para outros setores, porque a substituição de um trabalhador para outro não aumenta a produtividade.
Contracting the labor force, kicking people out of the country, will not create jobs, it will just shrink the overall size.
Contratar uma força de trabalho através da expulsão de pessoas do país não criará empregos, apenas reduzirá o volume da economia em geral, diz David Muir, analista do Instituto Cato. O Instituto Cato, considerado próximo dos conservadores, estima que a economia americana poderá perder 280 mil milhões de dólares nos próximos 10 anos devido ao fim do programa, enquanto o Centro para o Progresso Americano, mais liberal, aponta para uma perda de 406 mil milhões de dólares.
O responsável das Nações Unidas pelos Direitos Humanos, Zaid Al-Hussein, alerta os governos que estão a enverdar pelo autoritarismo e a repressão, esmagando os valores dos direitos humanos. A nossa colega colaboradora em Genebra, Liza Schlein, um trabalho sobre a intervenção do comissário na abertura do Conselho, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O comissário da ONU para os Direitos Humanos apresentou uma imagem negativa sobre a situação no mundo, condenando as ações de extremistas violentos e de terroristas e alertando para o facto dos maiores riscos para a sociedade serem provenientes dos governos que abandonam as proteções dos direitos humanos. Numa análise da situação, Zaid manifestou preocupação sobre as enormes violações ocorridas em 39 países. Destacou a brutal operação de segurança em curso no estado de Rakhine, na Birmânia, que obrigou mais de 270 mil pessoas da minoria muçulmana Rohingya a fugir para o Bangladesh em menos de 3 semanas.
We have received multiple reports and satellite imagery of security forces and
recebemos muitas informações e imagens de satélites, forças de segurança e milícias locais incendiando aldeias Rohingya, consistentes com assassinatos, incluindo disparos feitos contra civis que se encontravam em fuga. Zaid apelou ao governo birmanês para pôr termo à operação militar em curso e para inverter a discriminação contra os Rohingya. O alto comissariado condenou igualmente os ataques aéreos da coligação saudita no Iêmen, que disse são responsáveis pela maior parte das mais de 5 mil mortes de civis. Referindo-se à África, Zaid manifestou-se profundamente alarmado pela rápida deterioração da situação de segurança na República Centro-Africana.
I'm extremely concerned about persistent reports of atrocity crimes which are pushing the country very
Estou profundamente preocupado com as contínuas informações de crimes que empurram o país para a separação total nas linhas religiosas e étnicas. As forças anti-Balaki e Selakas bem como vários grupos que são responsáveis pelo aumento dos ataques de represália. Este é o mandato final como comissário, tendo sido afirmado que o mundo se tornou mais perigoso. Referiu ainda que os princípios dos direitos humanos são a única forma de evitar a guerra, a miséria profunda e a privação.
Na Europa regressam os campeonatos de futebol. Em Portugal já há uma agitação, tal como que diz o João Santa Rita.
O Porto ascendeu ao primeiro lugar com uma vitória por 3-0 face ao Desportivo de Chaves, que caiu para o último lugar. O Porto tem agora 15 pontos, os mesmos que o Sporting, mas está em primeiro, por vantagem na diferença de golos. 12 golos marcados e ainda não sofreu um único. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Não sofremos golos até agora, é um bom sinal, é preciso continuar, dar continuidade ao trabalho defensivo que temos feito aqui ou lá, obviamente com coisas a melhorar, e hoje foi visível numa outra situação, mas isso faz parte daquilo que é o trajeto normal da equipa e o crescimento normal também da mesma equipa.
Era Sérgio Conceição do Porto. Benfica, com uma vitória suada face ao Portimonense por 2-1, mantém-se em terceiro, a 2 pontos dos líderes. Na vizinha Espanha, a surpresa é o Real Madrid, que voltou a marcar passo, empatando pela segunda jornada consecutiva, agora em casa, com o Levante a um golo. Cristiano Ronaldo ainda tem mais um jogo de suspensão a cumprir e no fim de semana o defesa esquerdo Marcelo, que é pedra essencial pelo lado esquerdo, foi expulso. Vai ter que cumprir castigo. Barcelona deu cabazada 5-0 ao Espanhol com 3 golos de Lionel Messi. Barcelona e Real Sociedade comandam com 9 pontos. Sevilha e Atlético Bilbao têm 7, Real Madrid tem 5. Em Inglaterra, Manchester United empatou a 2 golos com o Stoke, deixou-se apanhar na liderança pelo Manchester City, que deu cabazada 5 batatas na capoeira do Liverpool. Quem é que poderia adivinhar? City e United têm agora 10 pontos, o atual campeão, o Chelsea, está logo atrás, com 9. Na Alemanha, o campeão Bayern de Munique perdeu com o Hoffenheim 2-0, Borussia Dortmund empatou a 0 golos com o Freiburg, mas subiu ao primeiro lugar com 7 pontos, acompanhado pelo Hoffenheim e o Hannover. Logo atrás, há 4 equipas com 6 pontos, entre elas o Bayern. Tudo muito renhido. Em Itália, o atual campeão, o Juventus, está em primeiro com 9 pontos, os mesmos que o Napoli e o Inter. Milão perdeu com o Lazio por 4-1, está agora a 3 pontos do líder. Em França, Paris Saint-Germain de Neymar parece imparável. Foi ao campo do Metz dar 5-1, agora já com Mbappé na linha da frente, a fazer companhia a Cavani e a Neymar. Atenção a este PSG, vai dar que falar. PSG está isolado no topo do campeonato francês, com 15 pontos, mais 3 que o campeão, o Mónaco, que no fim de semana apanhou cabazada 4-0 do Nice. Vamos agora para o Afrobasket, a decorrer em Dakar, no Senegal. Nos quartos de final, Angola tem tarefa muito difícil. Vai ter pela frente o Senegal. Angola, que já venceu a competição por 11 vezes, bateu no domingo a República Centro-Africana 66-44 e qualificou-se assim para os quartos de final. Tinha que ganhar porque havia perdido com Marrocos. O Senegal eliminou no fim de semana Moçambique 80-49. O jogo Senegal-Angola é na quinta-feira. Os outros jogos dos quartos de final são Marrocos-Egito, Tunísia-Congo Democrático e o atual campeão, a Nigéria, defronta os Camarões. No ténis, o sonho de um sul-africano ganhar o aberto dos Estados Unidos foi-se por água abaixo ontem em Nova Iorque. O espanhol Rafael Nadal bateu Kevin Anderson à vontade. 3-0, parciais de 6-3, 6-3, 6-4. Hasta la vista, totsin, zambakaje, Kevin. Fica para a próxima.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E assim termina esta segunda parte da emissão vespertina em português a partir de Washington da Voz da América. Um grande abraço do Homem Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira, a terceira e última parte.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, envialaportugues.com ou através do telemóvel envialaportugues e acompanhar-os igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 14:35 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, a temperatura é de 23 graus centígrados. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Jonah Cummings. Temas do dia, furacão Irma passou a tempestade tropical. O Comissário de Direitos Humanos manifestou preocupação por violações em 39 países. 11 de setembro de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Arano Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
O eleitoral angolano iniciou esta semana o seu ponto mais alto, com a divulgação dos resultados definitivos que confirmaram a vitória do partido MPLA com maioria qualificada e a proclamação de João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República eleito para o próximo mandato de 5 anos. As quartas eleições angolanas estão a ser marcadas por uma onda generalizada de contestação dos resultados, sendo que a Comissão Nacional Eleitoral é acusada pelos partidos políticos da oposição como tendo assumido uma postura ostensivamente parcial. O novo presidente eleito, João Manuel Gonçalves Lourenço, no seu primeiro pronunciamento público, criticou a postura dos partidos políticos da oposição por terem procurado descredibilizar todo o processo. Ainda assim, João Lourenço garantiu que vai privilegiar o diálogo com as outras forças políticas, acrescentando que o seu governo vai trabalhar para construir um futuro melhor para Angola e para os angolanos. Os partidos políticos da oposição, no caso a UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, já reafirmaram a sua posição de não reconhecerem resultados definitivos e prometem impugnar as eleições de 23 de agosto último. A oposição vai mais longe e diz que vai esgotar todos os recursos previstos na Constituição e na lei para que a justiça e a verdade eleitoral seja reposta. O ambiente político entre os militantes dos partidos políticos da oposição é de muita frustração e revolta, apesar dos apelos para que os resultados definitivos divulgados pela CNE sejam aceitos e respeitados. Membros da Missão de Peritos Eleitorais da União Europeia, liderada por Tânia Marques, estiveram esta semana no Tribunal Constitucional para se inteirarem dos procedimentos e mecanismos para a gestão do processo eleitoral. Em declarações à imprensa no final do encontro, que contou ainda com a presença de juízes conselheiros, Tânia Marques referiu que os membros da Missão Técnica Europeia foram esclarecidos sobre os aspectos que os inquietavam.
Bom, o encontro decorreu de uma forma normal. A missão de peritos eleitorais já chegou ao país dia 4 de agosto. Tem acompanhado o processo com todos os intervenientes no processo eleitoral, nas eleições. O Tribunal Constitucional já tínhamos encontrado durante uma missão exploratória em maio, na altura da apresentação de candidaturas, e desta vez encontramos agora com os juízes conselheiros e com o senhor juiz presidente para saber então quais são as preparações do Tribunal e, para esta nova fase do processo do contencioso eleitoral. Foram informações sobre da forma como os juízes se vão organizar, da forma de funcionamento e procedimentos da parte do Tribunal para lidar com eventuais recursos ou eventual fase de contencioso eleitoral. A missão ficou bastante esclarecida. Falamos de, não só dos procedimentos, mas também dos prazos que estão previstos na lei. Falamos de algumas disposições da lei eleitoral em que fomos clarificados. Havia algumas dúvidas da nossa parte e foi clarificado pelo Tribunal Constitucional.
Que dúvidas são essas?
Não, era sobre a desqualificação, são dúvidas básicas de juristas, são coisas da parte legal, é a forma como as coisas às vezes estão escritas. No caso específico foi sobre a desqualificação de candidatos, que não foi uma questão que tenha acontecido durante este processo, não houve desqualificações de listas, mas tinha a ver com o processo em geral, com basicamente o que nós gostaríamos de saber é o que está previsto na lei, se está de acordo com os princípios internacionais que Angola é parte, das convenções internacionais sobre eleições democráticas que Angola é parte. E foi neste sentido em que foram discutidas estes pontos legais.
Tânia Marques salientou que tinha mantido reuniões regulares com todos os intervenientes no processo, como a CNE, partidos políticos, sociedade civil e Tribunal Constitucional, no sentido de reunir informações e dados para poder fazer uma análise completa, credível e séria.
A missão não vai fazer avaliação nenhuma do processo. O processo continua em curso. Estamos a entrar numa fase bastante importante e decisiva do processo. A missão ficará cá até à publicação dos resultados. Depois faremos um relatório interno para a União Europeia. É uma missão de peritos eleitorais, não é uma missão de observação eleitoral, por isso tem um caráter diferente. Vamos fazer um relatório interno para a União Europeia, para a Comissão, e basicamente onde estará a nossa avaliação do processo. Neste momento ainda é cedo para falar.
Tem que correr tudo dentro do gabinete.
Posso lhe dizer que neste momento nós estamos a fazer o acompanhamento do processo. Temos acompanhado já, como referia, desde algum tempo, desde a altura da apresentação de candidaturas e na altura também, ao mesmo tempo, estava o MAT a acabar o recenseamento eleitoral, o fecheiro de eleitores maiores, de cidadãos maiores. Por isso nós temos vindo a acompanhar o processo, vamos acompanhá-lo até ao final. A missão irá embora no final do processo, mas continua a haver cá a delegação da União Europeia que acompanha o país não só no processo eleitoral, mas noutros setores.
Como é que olha para o ambiente em torno deste processo?
Como eu já referi, a missão tem que acompanhar o processo do lado de fora. Nós temos tido reuniões regulares com todos os intervenientes, com a CNE, com a Comissão Provincial de Luanda, com os partidos políticos, com a sociedade civil, agora com o Tribunal Constitucional. Temos reunido com todas as pessoas que estão envolvidas no processo e estamos a acompanhar ainda numa análise dos dados, a reunir dados para poder fazer uma análise completa, credível e séria. Não vamos fazer qualquer tipo de avaliação neste momento, principalmente neste momento onde estamos a entrar numa fase crucial e a missão não é parte do processo, não vai fazer parte do processo, é um agente externo fora a olhar para o processo.
Entretanto, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola lamenta o facto de algumas forças da sociedade angolana passarem a mensagem segundo a qual a reclamação dos partidos políticos da oposição põe em causa a paz. Sérgio Calundungo diz, por outro lado,
que a atual composição da Comissão Nacional Eleitoral não produz bons vencedores e bons perdedores.
Eu creio que geriu-se muito mal todo este processo e aqui eu quero dizer que determinada comunicação social geriu muito mal este processo. Porque a primeira questão, eu creio que uma manta que não me dá calor não deve ser digna desse nome. A nossa lei prevê a possibilidade dos partidos políticos reclamarem. E acredito que o processo começou a ser, tentou-se passar a ideia para a sociedade de que reclamar põe em causa a paz. Eu acredito que não foi por mero processo cosmético que o legislador entendeu colocar a possibilidade de quem não tiver de acordo com os resultados deve reclamar. E, portanto, eu creio que começamos mal, do meu ponto de vista, por aí. Felizmente, me parece já haver uma grande lucidez, porque para mim foi chocante ver, né, doutos professores de direito dizerem que não se podia reclamar. Não, se pode reclamar. Agora, tem que ser, como foi aqui reafirmado, no quadro do que está previsto na lei e dentro das instituições. Esta é a primeira questão. A segunda questão, eu creio que nós temos que ser, e em relação ao que foi o papel da CNE, temos que ser generosos nos elogios, mas sinceros na apreciação. E, sinceros na apreciação, eu pessoalmente sou daqueles que ficou patente que a atual composição, o atual figurino da CNE não produz bons vencedores nem produz bons perdedores. Fiquei chocado que, como é possível, um órgão colegial, quando foi a altura dos resultados provisórios, pessoas que juraram fidelidade à CNE vieram ao público e disseram: olha, nós não estávamos quando se tomou essa decisão. Eu não quero criticar estas pessoas, quero criticar o sistema. Eu creio que o sistema não pode funcionar. Por mais que se diga que o que era expectável era que estas pessoas, estando ali, representassem os interesses da CNE e não os interesses dos seus partidos. Mas, na prática, e isso se aplica às 6 formações políticas, as pessoas estiveram aí representando os seus interesses partidários. Em terceiro lugar, uma nota que é negativa, ficou muito claro que nós ainda temos dificuldades e, por causa desta mesquinhez que é do pensamento político-partidário, de considerar os eleitores como os mais importantes. Eu posso entender que, por um lado, sentiram-se injuriados os eleitores de uma dada formação política que provavelmente ganhou e não gostaram das acusações que vão sobre a sua formação política, no sentido de que, epá, vocês fraudaram as eleições, mas é importante pensar que os partidos políticos representam também outra parte da sociedade. Então, há uma parte da sociedade que acha que houve irregularidades suficientes para reclamar. Em minha opinião, o que devíamos é tentar seguir o curso normal. Olha, vocês não estão de acordo com os resultados, em sede da CNE vão discutir, e se a CNE não der provimento, vão ao Tribunal Constitucional, sem termos que lançar aqui farpas e lançar aquela imagem de que epa, isto vai criar instabilidade política. Não. Eu acredito que o nosso sistema tem 2 vícios. Não produz bons vencedores, nem produz bons perdedores.
Sérgio Calundungo olha para os desafios que se colocam ao novo governo e para o novo presidente da República. A sua expectativa reside na forma como as novas autoridades vão saber lidar com a classe social que pensa diferente.
O primeiro grande desafio, estou a falar, quer do governo, quer do MPLA, partido que será maioritário na Assembleia Nacional, é como vai lidar com as pessoas que pensam diferentes. Eu creio que há muito tempo que se reivindica a ideia de que a sociedade tem que ser mais aberta, de que ser diferente é normal e, aliás, para dar cobertura ao que vocês reivindicam, ter um presidente que consiga ser presidente de todos os angolanos. Tivemos as eleições mais renhidas de sempre e isto sim que provavelmente, e até pela forma como decorreu o processo, a dificuldade do reconhecimento de que uns ganharam, outros perderam, provavelmente vamos ter aqui, porque é importante pensar que Angola é muito mais do que essas forças políticas que concorreram e dentro destas forças políticas há bons perdedores e bons ganhadores, mas também há maus perdedores e maus ganhadores em todas as forças políticas. O segundo grande desafio é que nos últimos anos, e é uma coisa que a mim me incomodava muito, nós fomos bafejados por uma certa tendência de crescer o número de pessoas que, sim, eram muito generosos nos seus elogios ao governo, mas muito pouco, eu diria, muito pouco sinceros na sua apreciação. E isto, na minha opinião, quem governa tem que ter muito cuidado, sobretudo porque, provavelmente, se as pessoas não são sinceras, não conseguem dar um feedback correto do que tem sido o resultado das políticas públicas na sua vida, podem cometer muitos erros. Vamos ver como ele vai ter que lidar com isto, porque, infelizmente, aqui em África, é uma questão da África, normalmente quem tem muito poder, tendencialmente, e às vezes eu acho que é algo que ele não pode controlar, se juntam a si uma série de pessoas e nem todos vivados de boa fé. A terceira questão é o reconhecimento, né? Nós sabemos que, e aqui é a nota negativa deste processo, né? Eu creio que se tivéssemos tido eleições nos quais os contendores reconhecessem os resultados logo à primeira, processos normais, seria muito mais fácil. Então ele vai ter que reganhar esta credibilidade, né? Dizer, olha, eu ganhei justamente, vou governar e vou governar para todos. Eu creio que vai haver aqui, tem que haver também aqui um forte exercício de todos e todos em reconhecer o valor e o peso das instituições. E, finalmente, eu creio que a nossa classe política tem que pensar que os eleitores são os mais importantes, não só no dia das eleições, mas durante os anos todos que decorre a legislatura. Muitas das vezes se falou da necessidade de aproximar os governados dos governantes. Muitas das vezes falou-se da necessidade daquelas pessoas que estão no Parlamento, quando se dirigirem a nós, não é para, em momento de eleições, e para pedirem o nosso voto, é para nos escutar diariamente. Em que ideias você tem para que possamos ter luz, para que possamos ter água, para que possamos ter educação de qualidade? Nós temos, infelizmente, e é um pouco uma das grandes debilidades do nosso aspecto político, políticos que, quando vão ter com os cidadãos, vão para falar, não para escutar.
Por sua vez, o politólogo Domingos José defende que a sociedade angolana reclama de forma urgente por uma cultura da convivência na diferença.
A primeira coisa que eu gostava de realçar, e que concordo com Paulo, é que o presidente eleito deverá ser o presidente de todos os angolanos e deverá ter a missão de mobilizar os angolanos todos com o objetivo de realizar o programa, portanto, que venceu. E este programa, que vai ser o programa para realizar e concretizar a felicidade de todas as famílias angolanas. O presidente é um símbolo nacional de unidade. Então, de facto, eu concordo com João Paulo Ganga nessa perspectiva. Não concordaria tanto, mas isso é mais retórica, na perspectiva de que o facto dos angolanos terem votado para sentidos opostos ou diferentes, deverá isto representar desunião neste particular. E se calhar não é isso que o João Paulo Ganga também queria dizer. Provavelmente não seja tão isso. Portanto, a dispersão dos votos para os partidos não representa desunião. Pelo contrário, o próprio espírito democrático apela que as pessoas unidas, mas podem pensar de forma diferente. Ou seja, somos todos angolanos, mas há quem, provavelmente, acha que a esta altura devia-se investir mais no setor social, em escolas ou hospitais. Mas há quem provavelmente pensa que a esta altura devia-se investir mais é provavelmente nas universidades ou no setor industrial. São ideias, são programas, são visões que provavelmente nos distanciam, mas em ideias, em opiniões. Nós não devemos todos pensar da mesma forma. Podemos é divergir das nossas ideias, mas nós devemos, não, mas isso não nos deve desunir. Atenção, a dispersão dos votos não deve representar ou não representa necessariamente desunião. Representa, no âmbito, no fórum, no contexto do espírito democrático, as pessoas já têm maturidade e têm opções diferentes do ponto de vista das políticas públicas.
Domingos José, Sérgio Calundungo e Tânia Marques foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Espaço para a música. I Don't Wanna Live Forever. Zayn and Taylor Swift.
Been sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you come. Existence like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. Give me something, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I've been living in vain. Just wanna keep calling your name until you come back home.
If I dodged a bullet or just lost the love of my life, oh, baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day, I gave you something, but you gave me nothing. What is happening to me?
I don't wanna live forever, 'cause I know I've been living in vain. Just wanna keep calling your name until you come back home.
Setembro de 2017, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira. Furacão Irma, que entrou no território americano ontem com a categoria de 4, foi classificado hoje como tempestade tropical,
quando se dirige para o estado da Flórida, para o norte do estado da Flórida, para a Geórgia e para a Carolina do Sul. O Centro Nacional de Furacões alerta, no entanto, que continua com ventos e chuvas que ameaçam tanto populações como propriedades e pediu que as pessoas se mantenham em casa. Mais de 5 milhões e 700 mil pessoas no estado americano da Flórida estão sem energia elétrica e quase 7 milhões continuam evacuadas. 3 pessoas morreram, sendo 2 num acidente de carro na cidade de Tampa e outra no condado de Monroe, quando o condutor de um caminhão que transportava um gerador perdeu o controle do veículo. As autoridades cubanas informaram por seu lado que 10 pessoas morreram no país, aumentando para 37 o número de mortes provocadas pelo furacão Irma. O comissário da ONU para os Direitos Humanos apresentou uma imagem negativa para sobre a situação no mundo, condenando as ações de extremistas violentos e de terroristas e alertando para o facto dos maiores riscos para a sociedade serem provenientes de governos que abandonam as proteções dos direitos humanos. Numa análise da situação, Zid manifestou preocupação sobre as enormes violações ocorridas em 39 países. Destacou a brutal operação de segurança em curso no estado de Rakhine, na Birmânia, que obrigou mais de 270 mil pessoas da minoria muçulmana Rohingya a fugir para o Bangladesh em menos de 3 semanas. Zid apelou ao governo birmanês para pôr termo à operação militar em curso e para inverter a discriminação contra os Rohingyas. O presidente americano afirmou que os terroristas não têm lugar para se esconder ao assinalar o 16º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York, Washington e na Pensilvânia. O presidente sublinhou ainda que naquele dia não só o mundo mudou, mas todos mudamos. O vice-presidente Mike Pence, por seu lado, presidiu uma cerimónia semelhante em Shanksville, na Pensilvânia, onde um outro avião sequestrado caiu depois de 37 passageiros terem atacado os terroristas na cabine para tentar controlar o avião. Em Nova Iorque, se respeitou-se um minuto de silêncio e foram lidos os nomes de cerca de 3 mil vítimas. Mais de 500 pessoas morreram até agora devido a uma epidemia de cólera que tem assolado a República Democrática do Congo, indicou a Organização Mundial de Saúde. Surtos de doença registram-se com regularidade no Congo, essencialmente devido a más condições sanitárias e à ausência de água potável. Este ano, a epidemia que já assolou pelo menos 10 áreas urbanas, incluindo a capital, a cidade de Kinshasa, na altura em que cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas foram deslocadas pela violência na região central do Kassai. Até agora, as autoridades registraram mais de 24 mil casos suspeitos da doença, ocorrendo uma média de 1.500 casos por semana desde o final de julho. Aumentou para 18 o número de vítimas de um ataque do Estado Islâmico contra uma coluna de segurança na província egípcia do Sinai. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Apesar dos melhores esforços do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos últimos 24 anos, o programa nuclear da Coreia do Norte encontra-se mais avançado e mais perigoso do que nunca, alertou a representante permanente dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, a embaixadora Nikki Haley. A Coreia do Norte dispara mísseis sobre o espaço aéreo do Japão, tem capacidades intercontinentais e agora reivindica ter testado uma bomba de hidrogênio. Já chega, afirmou a embaixadora Haley. Adotamos um ponto de vista de intensidade e, apesar da melhor intenção, não funcionou. A altura para meias medidas no Conselho de Segurança acabou, indicou a embaixadora Haley. Chegou a altura para esgotar todos os meios diplomáticos antes que seja demasiado tarde. Devemos adotar as medidas mais fortes possíveis, apelou. O uso abusivo de mísseis e as ameaças nucleares de Kim Jong-un demonstram estar a pedir guerra, indicou a embaixadora Haley. A guerra, sublinhou ela, nunca é o que os Estados Unidos desejam. Ao mesmo tempo, a paciência dos Estados Unidos não é ilimitada, iremos defender os nossos aliados e o nosso território. A embaixadora Haley apelou aos países membros do Conselho de Segurança para esgotarem todos os meios diplomáticos para acabar com a crise. Só as sanções mais fortes nos vão permitir resolver este problema através da diplomacia, destacou. Temos adiado há muito tempo, já não existe mais demoras. Os Estados Unidos vão analisar todos os países que têm negociado com a Coreia do Norte como sendo uma nação que ajuda às intenções nucleares. A situação é grave, a urgência é agora, referiu a embaixadora Haley. Já chega de 24 anos de meias medidas e as concessões já falharam demasiadas vezes. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, das curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau.
11 de setembro de 2011, segunda-feira, a nossa emissão chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.